volta para o nosso terceiro episódio do podcast Mulheres da Palavra. Eu sou a Vanessa e estou aqui mais uma vez com a Keila e com a Mari. Meninas, tudo certo com vocês?
Oi, gente, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Se você está ouvindo este episódio, o episódio do Mulheres da Palavra, e se esse é o seu primeiro, a gente queria que você voltasse para o episódio 2, que lá a gente começa o assunto das disciplinas espirituais. Esse aqui é a continuação dele, tá? No último episódio, nós falamos sobre as disciplinas espirituais mais praticadas pelos cristãos, que é a oração, o jejum e a palavra. E eu gostaria de iniciar esse episódio falando da importância desta última, a leitura da palavra. A leitura da Bíblia é essencial para que tenhamos as nossas narrativas transformadas por aquilo que as Escrituras têm a nos dizer. Porque tudo que molda o nosso pensamento acaba moldando também o nosso comportamento, né? Ontem eu estava lendo um livro, o livro Crescimento Espiritual do Jerry... E aí, Mari, qual que é o sobrenome dele?
Brides.
Eita, como ela fala em inglês, eu não sei o sobrenome dele, mas enfim. E ele usa o texto de Romanos 12 e 2 para falar exatamente sobre isso. Lá Paulo fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele fala que Paulo, neste verso, ele estabeleceu um contraste entre amoldar-se ou ser amoldado pelo esquema deste mundo. Ele presume que só existem duas alternativas. Nossos valores virão da sociedade que nos rodeia, né, do mundo, ou virão da palavra à medida em que a nossa mente for renovada pela palavra de Deus, né? Lembrando aqui também de Josué, capítulo 1, verso 8, que ele diz o seguinte: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para que você tenha certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Nós precisamos ser proativos em relação às escrituras para que não sejamos moldados pelo presente século, né? E precisamos ir até ela com a consciência de que somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, nos convencer da verdade e nos transformar à imagem de Cristo, né? Essa obra de transformação é dele. Então eu gostaria de iniciar essa conversa falando um conselho que eu recebi ontem enquanto eu lia esse livro que eu citei, e ele fala o seguinte: coloque-se continuamente debaixo da influência transformadora da palavra de Deus. Assim, o nosso entendimento será transformado a partir dele, nossos afetos, nossas vontades e, consequentemente, as nossas ações também serão transformadas.
Isso que você falou, Van, é tão interessante porque...
Nossa, Pedro Dulce. Por que choras, Pedro Dulce? Já vi que foi ruim.
Ai, Deus. Isso que você falou, Van, é tão relevante porque o trabalho que Deus faz na nossa vida, quando nós vamos até Ele, é um trabalho de modelagem. É um trabalho de tirar essas falsas narrativas que nós tínhamos e nos amoldar à imagem de Cristo. E o meio que Deus usa para isso são as disciplinas espirituais. Então, elas são necessárias para a nossa vida, para pessoas normais, numa rotina comum. As disciplinas espirituais, elas são para o povo de Deus como um meio de graça da gente se amoldado à semelhança de Cristo.
Então, dando continuidade, no nosso último episódio, né, nós falamos sobre as disciplinas interiores, a oração, o sono, o jejum, o estudo da palavra, a meditação, a lectio divina. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Vamos começar falando sobre a simplicidade e a desacumulação. Quem poderia comentar um pouquinho sobre essa?
A simplicidade é uma disciplina espiritual que é tanto interna quanto exterior, né? Porque é algo que é trabalhado dentro do nosso coração, mas ele vem para fora, porque ele demonstra aquilo que nós estabelecemos e temos buscado, né? Porque não é só estabelecer e fazer mudança, né? De narrativa, mas é estabelecer e ver essa mudança acontecer, essa transformação acontecendo. Na simplicidade, a gente teve um exemplo, né, de trabalhar quando a gente estava estudando, que é a desacumulação. Então, por exemplo, a gente passou a observar o quão acumulador nós somos, não da mesma forma da cultura americana, bacana, né? Que chega a ser uma patologia, né? Mas aí a gente passou a observar o quanto que nós temos muito mais do que precisamos ter. E é algo que faz a gente também pensar a respeito da avareza, né? Então, nós passamos a observar pecados escondidos no nosso coração a partir da avareza, por exemplo, e fazendo a disciplina espiritual de simplicidade, observar aquilo que a gente estava acumulando e que não faz sentido acumular. A gente ter exageradamente para nós mesmos. Eu tenho até um exemplo engraçado. Eu comecei a correr há pouco tempo, corrida de rua, né? E aí o pessoal estava comentando na corrida de rua a respeito dos tênis. E aí falando que o tênis para um corredor de rua ele dura 4-5 meses, que tem o tênis para corrida de trote, para corrida rápida, para corrida que tem que fazer tiro. E eu pensei assim, não, o meu tênis que eu tenho dá para tudo, né? Eu pensei. E depois eu fui observar que realmente a corrida de rua ela tem um universo que eu não conhecia, mas é algo que a disciplina espiritual da simplicidade me passa a observar. Será que eu realmente preciso de tanto tênis para correr na rua? Uhum. Então, disso vai para outras situações da nossa vida que a gente observa o quão acumuladores nós somos e nós precisamos de uma vida simples para fazer sentido várias coisas que nós aprendemos no Evangelho.
O Richard, quando escreveu esse livro, ainda não existia nem Instagram. Então, hoje nós vivemos uma realidade no mundo onde esse sistema nos impõe ter cada vez mais, como se o nosso valor ele pudesse ser provado pelo tanto que nós temos, pelo que nós aparentamos ter. Então, muitas vezes, nós queremos ter muito mais do que é necessário para que nós encontremos o nosso valor nisso. A disciplina da simplicidade é, nós podemos ter coisas, mas essas coisas não podem ter o nosso coração. Nós podemos viver com menos do que aquilo que nós achamos que falta sempre um pouco mais, que nada é suficiente. E essa disciplina vai estar muito atrelada ao contentamento, porque quando nós temos contentamento, a gente consegue, de repente, viver com menos tênis de corrida. Nós conseguimos viver numa consciência de que nós não somos valorados por aquilo que nós temos. A nossa identidade, o nosso valor não está nisso. E isso abre margem para que a gente possa ser generoso, para que a gente use os nossos recursos para outras coisas também. E a disciplina da simplicidade, por outro lado, né, para não ir por um extremo, também não é ser largado. Ah, então agora eu não preciso me cuidar, eu não preciso ter nada, vou andar de qualquer forma. Não, nós somos homens e mulheres habitados por Cristo Jesus. Então nós levamos não uma marca de uma roupa no nosso corpo, nós levamos o Senhor dos Senhores em nós. Então isso muda toda a nossa forma de viver, não nos deixa ir para extremos, uhum, da gente viver como se nós não pertencêssemos a essa sociedade, a essa cultura, a moda atuante, mas nos faz viver em harmonia com quem nós somos de verdade.
Agora a gente vai falar sobre uma disciplina muito interessante para mim. Quando eu li no livro do James, eu achei ela extremamente relevante para os nossos dias, para o nosso tempo, que é a disciplina da solitude, né? Essa disciplina em que existe uma harmonia interior de saber que nunca estamos sozinhos, né? Quando a gente se abstém da companhia de outras pessoas, para aprender a confiar em primeiro lugar no nosso relacionamento, né, com Deus.
A solitude é difícil para mim, né? Eu tenho um perfil que eu tô sempre lidando com pessoas, eu gosto de conversar. Então, quando eu entendi a solitude, sobre a gente aprender a viver, né, na companhia e na confiança em Deus, para mim foi muito difícil, porque ficar parada, sozinha, sem falar, para mim não foi fácil. Porém, hoje eu faço uso da solitude em muitos momentos da minha semana, em vários dias da minha semana. Por causa da agitação do dia a dia, por causa das preocupações do dia, eu procuro me lembrar de que É Deus que me socorre. Ele é quem é minha confiança e minha segurança. A gente sente uma necessidade, sabe, de em algum momento você aquietar a sua alma e ter um momento de solitude com Deus, porque ele é a única rocha onde você pode confiar, inabalável. Então, eu faço uso dela, mas e olha que ela, pra mim, era bem difícil no início.
A solitude, então, ela não é solidão. Solidão é você estar sozinho, você não ter pessoas. A solitude é você ter pessoas, mas você, de forma consciente, escolher ter um tempo para estar sozinho. E nós vemos isso nos evangelhos, quando Jesus, ele, em momentos de decisão, em determinados momentos, ele precisava estar sozinho, mas não sozinho para encontrar o eu interior dele, sozinho para poder discernir a voz de Deus, sozinho para orar, sozinho para que essas tantas vozes que nós ouvimos hoje, elas possam ser abafadas pela voz de Deus, que está nas escrituras, é onde a gente, na solitude, nós podemos ler a palavra, nós podemos orar, nós podemos silenciar a nossa alma. E nós vivemos numa sociedade onde nós somos medidos pela produtividade. Nós temos que estar ativos o tempo inteiro, que nós temos que estar fazendo o tempo inteiro, nós temos que produzir o tempo todo. Então, assim, a solitude, ela é desafiadora, como a Keila falou, mas é um caminho sem volta. Quem encontra descanso em Deus na solitude não consegue mais viver sem.
Eu acho que o treinamento da solitude, para algumas personalidades, é mais fácil fazer. Por exemplo, né, eu fico comparando assim, eu e o meu marido, que é mais calado, é mais introspectivo. Para ele, essa disciplina faz muito sentido, porque ele se encontra bastante nesse estado onde ele pensa, ele consegue ter um momento de oração dele. Para ele é super fácil. Para mim não foi fácil, mas é tão necessário para ele quanto para mim. Isso é muito interessante.
Para ver que, independente das nossas personalidades, é possível. Mesmo que para alguns seja mais fácil, talvez alguém que esteja nos ouvindo, você possa falar, mas isso eu já faço todos os dias. Mas para quem isso é um desafio, também é uma possibilidade. É possível nós termos solitude na nossa vida.
E a disciplina do serviço? No livro do Foster, ele fala algo tão interessante. Ele fala assim que Jesus pegou uma toalha e uma bacia e redefiniu a grandeza. No serviço, experimentamos as diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. Que frase, hein?
A disciplina do serviço, para mim, ela fez muito sentido, porque o evangelho, ele já nos impulsiona a ser pessoas que servem o outro, porque Jesus ensinou sobre isso. Porém, existe algo nessa disciplina que vem nos atrapalhar de uma certa forma, porque nós somos medidos pelo nosso desempenho. Então, isso é uma falsa narrativa que o mundo coloca. Ah, nós somos determinados pela avaliação daquilo que nós fazemos. Então, quando nós fazemos algum tipo de serviço, a gente fica numa motivação de ser observado. Então, a disciplina, quando nós estudamos ela, nós três estudamos ela pelo livro do James, ele falava que era para a gente pensar num serviço de forma secreta, né? É a gente, ou seja, trabalhar o servir o outro de maneira que o outro e nem ninguém soubesse que você estivesse fazendo aquele serviço. E isso é muito interessante, porque isso vem para abater um outro pecado do nosso coração, que é a vanglória, né? Então, o serviço, ele tem que estar na nossa vida cristã. O mundo e fica na expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. E o servir sem nada em troca é algo que realmente mexe com o nosso coração. Então, é uma disciplina muito, muito interessante.
O James Brian Smith, ele vai falar sobre isso que a Keila trouxe, que o único pecado que utiliza de uma virtude é a vanglória. Porque a vanglória, ela se utiliza de algo bom que nós fazemos. E muitas vezes nós somos pegos pelo pecado da vanglória nos atos de serviço. Nós queremos servir e a nossa intenção é boa. E muitas vezes a gente acaba, no meio do caminho, perdendo a nossa motivação. Porque todo mundo quer receber um agradecimento, um elogio, mas o foco do serviço não pode estar nisso, não pode ser na nossa glória própria. Então, o James, ele nos convida a viver uma vida de serviço, que é servir no secreto, é fazer boas ações sem publicidade, sem fotos no Instagram, sem noticiar isso nos nossos grupos, para os nossos queridos. É a gente simplesmente fazer, servir, porque é inerente a quem nós somos. E isso é um desafio, porque a nossa carne, muitas vezes, ela quer ser vista. Então, nós servimos muitas vezes e podemos nos perder querendo ser vistos. Quando nós praticamos essa disciplina no secreto, ela vai moldando quem nós somos. E aí nós não vamos ter que nos disciplinar para servir. É inerente. O serviço passa a ser parte de quem nós somos. E a gente entende que um dos propósitos do cristão é servir o seu próximo, é honrar ao seu próximo. E isso faz toda a diferença na nossa vida.
Então vamos passar para as disciplinas comunitárias agora, falar um pouquinho sobre elas. Começando por uma que no nosso meio é muito ignorada, mas ela tem um impacto tão poderoso na nossa vida, né, e na transformação do nosso caráter, que é a confissão, a prestação de contas. Eu penso que a maior dificuldade que a gente encontra em relação à disciplina da confissão é o apego que nós temos à reputação, né, à nossa reputação. A gente pensa, ah, se eu confessar, o outro vai saber de coisas que ninguém sabe. Então, muitas vezes a gente prefere ficar apegado à nossa boa reputação diante dos homens do que encontrar a cura de Deus para o nosso coração, né? Eu penso que eu estava pensando sobre essa disciplina da confissão e uma imagem que me veio ao coração é muito, é como se a gente estivesse de um lado de uma margem e a gente precisasse chegar do outro lado e essa ponte que a gente precisa passar para chegar do outro lado e encontrar a cura é a confissão. Mas do nosso lado, desse lado de cá, da margem, né, que a gente está, nós não estamos sozinhos, assim, nós estamos acompanhados desse apego à nossa reputação. Né? Então, existe cura na questão da confissão e é de extrema importância e a gente deveria voltar a praticá-la. Né? Então, assim, se existe algo no seu coração que você sente que deve, na verdade, confessar, peça para Deus te mostrar alguém que vai te ouvir, que vai te orientar, que vai te aconselhar, que vai te confrontar. Muitas vezes o confronto faz com que a gente mude de rota. O nosso anseio pela cura de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para esse anseio por ter um caráter transformado por Deus, ele precisa ser muito maior do que o apego que nós temos à nossa boa reputação diante dos homens, né? Então, embora seja uma disciplina ignorada, ela traz, como eu falei no início, um impacto muito grande na nossa vida, assim.
Uma coisa, Van, que também é muito interessante é que a nossa sociedade descobriu, entre aspas, o poder da vulnerabilidade. Então, hoje nós vemos todo mundo falando sobre você ser vulnerável. Só que para ele, ser vulnerável é só confessar. Uhum. Eu sou assim, ponto final. Me aceitem assim, ponto final. Mas o evangelho, ele nos dá uma riqueza muito maior. Sim. Porque o evangelho fala que há cura na confissão. Porque a nossa confissão não termina no ponto final. Há uma vírgula depois da confissão. Porque nós confessamos e Jesus nos cura por meio da confissão. Quando nós temos um irmão confiável para nos ouvir, nos dar uma orientação da palavra de Deus, há cura na confissão. Sim. E por muito tempo, a confissão ela deixou de ser praticada entre os cristãos, porque a confissão ela tem que trabalhar na comunidade muitos pecados. Ela tem que trabalhar na comunidade o pecado da fofoca. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Alguém que vem confessar algo a mim, essa pessoa não precisa pedir que eu guarde segredo. Sim. Ou que eu não conte para ninguém. Isso deveria ser inerente a nós, sermos pessoas confiáveis. Então, é um tratamento comunitário que Deus faz de tratar em nós, enquanto igreja, o pecado da fofoca, para que a gente não precise recorrer a outros meios, mas que a gente encontre na nossa comunidade de fé homens e mulheres que sejam confiáveis para nos ouvir, para nos enxergar como pessoas, para entender que nós temos uma história, que Cristo ele vem para mim e para cada um de nós que estamos doentes. Ele vem para nos curar. E uma das formas é a confissão. Então, a confissão ela é comunitária por quê? Porque ela trata com diversos fatores. Ela trata com a questão da fofoca, com a questão da confiabilidade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós não precisamos jurar o que Deus, ele quer que o caráter dele, o atributo dele, que é a verdade, que isso faça parte também do nosso caráter. Então, quando a comunidade se torna confiável, a confissão ela é fluida, a confissão acontece. E nós vimos isso, né, Keila, no próprio GR das mulheres, onde nós lidamos com assuntos tão delicados, com assuntos tão profundos, e ali a confissão de pecado pelas mulheres, e ali a cura.
É verdade. E é interessante porque a confissão, ela parece ser uma disciplina individual, sabe? É particular. Porque eu estou me encontrando com uma pessoa para falar de algo da minha vida. Parece ser assim. Só que eu me lembrei do sermão que o Pipe trouxe no domingo passado, ano retrasado, na série de Davi, e ele explicando para nós que aquilo que Davi estava cometendo envolvia todo um povo. Não era só a respeito dele e de uma mulher e de um comandante do exército, mas era a respeito de todo um povo. Então, quando nós estamos trabalhando a confissão, nós estamos trabalhando a confissão em prol de comunidade. Nós estamos fazendo isso de forma comunitária. E olha que interessante, a ciência já sabe disso, e isso é tratado como terapia, né? A psicologia faz o uso disso como terapêutico para trazer soluções, cura, né? As pessoas que estão ali se confessando. Gente, é princípio bíblico. Né? É princípio bíblico você se assentar e contar para as pessoas a sua vulnerabilidade a fim de encontrar transformação para a sua alma, para a sua vida. Porque é como você falou, Mari, não para ali. Ah, eu sou vulnerável, eu sou assim e me aceitem assim, eu vou morrer assim. Não, Jesus vem e redime tudo isso. E tem uma frase que eu gosto muito que o Pipe fala, que ele fala, quem confessa a tentação. Não confessa pecado. Então, nós não estamos falando apenas de confissão de pecado. Nós estamos falando de lutas. Lutas diárias. Lutas que está roubando a nossa alegria. Lutas que está roubando a nossa paz. Eu recebo um diagnóstico precoce, sem fazer os exames finais, que trazem para mim um certo incômodo. Aquilo está trazendo doença para minha alma. Estou preocupada com um exame que eu ainda vou fazer. Vamos confessar uns aos outros. Nós precisamos de ajuda. Então, isso é comunitário. E quando eu descobri que a confissão era comunitária, fez muito sentido para mim. Apesar de eu achar no início que só dizia respeito a mim que precisava confessar e a pessoa que estava me ouvindo.
A Keila lançou duas frases aqui do nosso reverendo Pipe. Afinal, quem tem Pipe, para que Piper? Gente, leiam John Piper, viu? É necessário. Temos o Pipe, mas precisamos do Piper. Essa questão da confissão nos remete a esse ambiente de segurança que tem sido a cultura da ponte, onde os nossos GRs são GRs para que as pessoas tenham um ambiente seguro, onde elas possam confiar uns nos outros, onde elas possam confessar suas falhas, suas debilidades, onde elas podem também compartilhar suas alegrias, porque até isso está sendo difícil, encontrar pessoas que se alegram conosco, que celebram as nossas vitórias. Então, esse ambiente de segurança, ele começa talvez nos pequenos grupos, nos nossos GRs, mas o intuito de Deus é que ele se alastre, para que a gente seja conhecido como uma igreja que é o corpo de Cristo, onde se um pecou, todos sofrem. Se um teve uma vitória, todos se alegram.
E isso vem desde a terra infância, porque na Pontezinha, por exemplo, eu sempre tratei o ambiente da sala de aula nos cultos, pela manhã e pela noite, como um ambiente seguro, onde a criança pode colocar o seu coração. Então, todas as perguntas que são levantadas na Pontezinha, eu sempre converso e falo, gente, vamos considerar, porque o ambiente é seguro para a criança falar e nós podemos ensinar. São as janelas de oportunidade, né, que a gente sempre conversa. Se nós fecharmos essa janela de oportunidade, a gente fecha também o canal de confissão, né, do ambiente seguro. Então, isso é muito legal, inclusive pensando nas crianças, nos adolescentes, jovens e nos adultos.
Só para encerrar essa questão da confissão, eu só estava recordando aqui também que quando a gente pensa na necessidade de confissão, que vem muito questões relacionadas a pecados morais e tudo mais, mas o nosso próprio coração pode ser uma fonte que revela o quanto que nós precisamos confessar, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração para falar do quanto de sujeira que existe nele também. Então, não pense na confissão só como os pecados, pecadões, né, que a gente costuma classificar assim. Não, a confissão ela é extremamente necessária em qualquer desordem em que o nosso coração se encontre, né? E aí eu só queria lembrar também do que Tiago escreve lá no capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
E a confissão, ela é até mal compreendida muitas vezes, porque nós entendemos, às vezes, confissão como eu só vou ser perdoado se eu confessar o meu pecado para o outro. E é muito mais do que isso. Quem nos perdoa é o Senhor. Nós pecamos, todo pecado é pecado contra Deus. É Deus quem nos perdoa, mas a confissão, ela faz com que a gente seja curado, como a Keila falou. E nós confessamos não somente pecado, nós confessamos falhas, dificuldades, mazelas, nós confessamos tentações. Essa frase que a Keila trouxe do Pipe, ela remete muito a isso. Aquele que confessa uma tentação, porque um pecado como o adultério que nos assusta, ele não começa como um adultério, ele começa como uma tentação. O adultério, ele, como a Keila falou, ele não envolve só a pessoa, ele atinge toda uma comunidade, ele atinge os amigos, ele atinge a família, ele atinge o cônjuge. Então, a confissão, ela é necessária para que haja cura, para que haja esse lugar de liberdade onde o Senhor consegue nos moldar. É uma disciplina tão mal compreendida, mas que quando a gente tem a compreensão bíblica dela, ela é necessária também.
E a disciplina da adoração? Essa é uma disciplina que tem como objetivo nos arrancar da familiaridade e nos invadir com a grandeza de Deus, com a beleza, a bondade do nosso Deus. E nós praticamos ela sozinhos, mas praticamos também em comunidade, né? Privilégio a gente tem de se reunir com pessoas que professam o mesmo Deus que a gente, que adora a Deus também, e fazer isso em comunidade como um corpo de Cristo é um grande privilégio, né?
Adoração, às vezes a gente restringe a adoração apenas à música, a louvores. Então, como você adora? Nós pensamos como nós cantamos. E pessoas que vieram agraciadas, né, sem cordas vocais, sem ritmo.
Afinação.
As pessoas se sentem até, falam, nossa, minha adoração, meu louvor. Mas não é, a adoração é muito mais do que isso. Todo ser humano é um ser religioso, todo ser humano foi chamado para adorar, porque ele foi criado por Deus, por um Deus que merece toda adoração. Então, a adoração, para mim, ela compreende tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. A adoração é tudo o que nós fazemos para a glória de Deus. Quando eu estou na minha casa, nos meus afazeres domésticos, quando eu estou cuidando de alguma coisa profissional, quando eu estou cuidando dos meus filhos, do marido, servindo na igreja, tudo isso é adoração a Deus. Tudo que nós fazemos é diante de Deus e para Deus. Quando nós nos reunimos em comunidade, Assim, a adoração comunitária, que é quando o povo de Deus, que viveu os 6 dias da semana para a glória de Deus, adorando a Deus numa comida que faz, numa conversa que teve, numa série que assistiu, tudo isso é motivo de nós glorificarmos, de nós adorarmos a Deus. Quando nós nos reunimos no domingo, nós nos reunimos em adoração a Deus, para que nós, como corpo de Cristo, num culto ao Senhor, nós venhamos a adorá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, e nós o adoramos com gratidão, com cânticos, com louvores, que é o que a Bíblia diz. A adoração é louvor, a adoração ela é música, mas é muito mais do que isso. A adoração é a nossa vida, é o nosso coração direcionado para Deus, porque todos nós adoramos alguma coisa, mas nós temos a possibilidade de todos os dias adorar o Deus vivo que nos criou com a nossa vida, com as coisas mais corriqueiras que nós fazemos. Isso para mim é adoração, é esse conceito que é um pouco mais amplo, mas que quando a gente entende, a nossa vida ela não pode ser vivida da mesma forma, porque a nossa vida é uma adoração a Deus.
Eu aprendi aqui, viu, Mari, com você agora, mais um pouco sobre adoração, porque o meu conceito de adoração, ele é do que a gente vive, né, dentro da nossa linha teológica no Brasil, que se expandiu na adoração dos louvores na igreja, no domingo, né? Então, a gente tem essa compreensão de que a gente abre esse espaço no nosso dia, nas liturgias ordinárias, né? Como a gente já aprendeu, e adorar a Deus é estar 24 horas, né? Rendendo-lhe graças e vendo a beleza e a bondade dele nos sustentarem diariamente. Isso é algo que eu preciso aprender um pouco mais, por causa da superficialidade que a gente entendeu sobre a adoração.
É um reducionismo, né, que foi feito, de que a adoração é só quando a gente canta para o Senhor, são só louvores. É também sobre isso, porque Deus ele é digno de ser louvado. Não tem como nós contemplarmos o Senhor e nós ficarmos inerte. Então, a adoração ela deveria envolver tudo, o nosso corpo, palmas. Nós celebramos a Deus, nós o adoramos com as nossas emoções. Nós adoramos a Deus com o corpo que Ele nos deu. Nós adoramos a Deus até com a voz que Ele nos deu. Algumas melhores, outras não.
Uma vez eu estava lendo um livro sobre adoração e a pessoa que escreveu falou que você tem a voz exata que Deus quer ouvir. Então, tá tudo bem com a sua voz, tá tudo bem com quem não canta.
Gostei, Renata. Tá?
É isso mesmo.
E para encerrar esse episódio, nós vamos falar sobre a disciplina da celebração. Essa é uma disciplina que está ligada à questão da comemoração, né? A gente celebrar as coisas boas que nós recebemos do Senhor. Eu lembro que em um dos livros do James, que nós lemos, da trilogia, ele nos ensina a contar as bênçãos. Vocês lembram disso? Em que a gente tinha que listar, né? É uma disciplina que está muito ligada à gratidão, né? E que também deveria ser praticada para que nós nos tornássemos mais contentes, né, com aquilo que a gente já tem recebido do Senhor.
A celebração, ela também caminha junto com a adoração. Porque a celebração, essa forma, essa possibilidade que Deus nos deu de nós nos alegrarmos primeiro com Ele. E talvez essa disciplina, Van, que você trouxe do James, que parece ser tão simples, que é você contar as suas bênçãos. E nós temos a possibilidade de reconhecer a Deus em cada bênção que Ele nos dá, em cada livramento. Nós estamos aqui podendo conversar, respirando, nós saímos de uma pandemia inimaginável e nós temos tantos motivos de gratidão, de celebrar a Deus, de ter contentamento. O cume da celebração é quando o povo de Deus se reúne em um culto. Por isso, nós precisamos resgatar também a importância do culto público, que é onde as minhas celebrações, as minhas alegrias a Deus, a minha vida a Deus se une à vida da Keila com a alegria dela de servir ao Senhor, com a vida da Van, com a alegria dela de servir ao Senhor, com as nossas lutas, com tudo aquilo que nós temos vivido. E quando nós nos reunimos como povo de Deus, nós podemos celebrar como um só corpo, para um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus.
Assim como a gente falou na confissão, ela é compartilhada, né, comunitária. E a gente também tem uma questão sobre celebrar, né, as vitórias. E a gente tem um pouco de dificuldade com isso. A gente acha que a gente está querendo aparecer ou que o outro quer aparecer, porque o pecado habita no nosso coração, né? Só que a celebração, gente, ela é algo do corpo de Cristo. Nós choramos com os que choram e alegramos com os que se alegram. E quando nós nos encontramos, deveria ser sempre de celebração, porque até ali o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Então, todos os dias é mais um dia, mais um motivo de celebrarmos ao Senhor juntos. E quando eles colocaram ela como uma celebração comunitária, a gente percebe, né, que o corpo de Cristo é para viver as lutas e as vitórias juntos, né?
Nós não deveríamos precisar passar pelas dificuldades para poder valorizar isso que nós temos, de olhar para o nosso irmão e celebrar a vida dele, celebrar porque ele é a imagem de Deus, ele foi colocado por Deus na nossa vida para a gente caminhar junto. Então, é uma disciplina que nós vamos fechar com ela, que deve fazer parte da nossa vida. Celebre a Deus. A Bíblia, ela nos convoca, ela nos chama a celebrar, celebre a Deus pelo fato de você estar vivo, de você ser a imagem de Deus. Celebre a Deus quando você recebe seus filhos da escola. Celebre a Deus pelas dificuldades que os seus filhos passam, porque, como a Keila falou, são janelas de oportunidade para que você possa levar o evangelho para o coração do seu filho. Celebre a Deus pelas pessoas, celebre a Deus pelo seu trabalho. O trabalho, ele não é fruto da queda. O trabalho é bênção de Deus, é o cultivar e guardar. Celebre a Deus por todas as coisas. É isso que o salmista, ele quer nos chamar. Olhe para o seu Senhor e celebre a vida, celebre a Deus. Eu acho que essa disciplina, ela deveria nos fazer viver a vida com mais vigor, nos maravilhando mais com Deus, mesmo que a gente passe por situações que a gente nem tenha tantos motivos, mas o motivo maior de celebrar é Deus. E esse motivo, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Nós temos um motivo maior para celebrar a vida e o nosso motivo é Cristo Jesus.
E nós poderíamos terminar indicando livros que falam sobre esse tema, né, para as pessoas que querem aprender mais sobre as disciplinas espirituais. Eu gostaria de citar dois, começar falando sobre o Celebração das Disciplinas, que eu citei nos dois episódios bastante, é um livro que eu gosto muito, do Richard Foster, e também o Crescimento Espiritual, que é um livro que eu estou finalizando, um livro excelente. Esse ele fala sobre os elementos essenciais da vida cristã, né? Como alimentar a nossa vida espiritual por meio das escrituras, confiar no Espírito Santo, em obediência e oração, confiar em Deus durante as provações da vida, servir aos outros com os nossos dons. É um livro excelente do Jerry Bridges. Esse livro é excelente. Keila, você tem indicação de livro para nós?
A minha indicação dentro desse currículo, né, de formação sobre as disciplinas espirituais seria a trilogia do James Brian Smith.
Muito citada aqui também, né?
Isso. Ele tem três livros. Ele começa com O Maravilhoso e Bom Deus, Apaixonando-se pelo Deus que Jesus conhece. Depois ele passa para o segundo livro da trilogia, que é A Maravilhosa e Boa Vida. E o último livro dele é A Maravilhosa e Boa Comunidade. Nos três livros, ele vai chamar as disciplinas espirituais de treinamento para a alma e ele espera que a gente faça como exercício mesmo. Então, é muito interessante. Dá para ler sozinho, dá para ler em dupla, em grupo. E nós fizemos das três formas, né? Nós lemos só nós três, depois nós lemos com os nossos familiares, depois a gente leu com o GR da igreja. Então, nas três formas que a gente fez a leitura desse livro, a gente percebeu que realmente são profundos os ensinamentos e as disciplinas espirituais passam a ter outro sentido a partir desse estudo.
Mari,
eu indicaria, no Spotify, da editora Fiel, tem um livro muito bom que chama-se Hábitos Espirituais, do David Metz. Esse livro, ele é fantástico, ele vai discorrendo sobre todas essas disciplinas que nós falamos de uma maneira muito fácil. Então, está disponível para você no Spotify, coloca um fonezinho e coloque para escutar. E eu vou indicar o livro do Dallas Willard. É um livro um pouquinho mais denso, O Espírito das Disciplinas, mas é um livro fantástico. E se você quiser mais material sobre isso, nós temos uma irmã em Cristo muito preciosa, que é a Vanessa Belmonte, aqui de Belo Horizonte, que o blog dela é cheio de material sobre disciplinas espirituais. Ela escreve muito bem sobre cada disciplina. Então, nós falamos aqui novamente. Se você tiver qualquer dúvida, nos procure. Nós estamos aqui. A disciplina espiritual é uma caminhada comunitária, individual, onde o Senhor vai nos transformando, onde Ele usa esses treinamentos, essas disciplinas para transformar o nosso coração, e isso reverbera para as nossas atitudes, para a nossa fala, para a nossa forma de viver.
Então, eu gostaria de finalizar com mais um trecho do livro Celebração das Disciplinas, do Richard Foster, que ele diz o seguinte: o propósito das disciplinas é a liberdade. As disciplinas servem ao propósito de realizar um bem maior. Elas não têm nenhum valor em si mesmas, só possuem valor como meio de nos pôr diante de Deus para que Ele nos conceda a libertação que procuramos. A libertação é o fim. As disciplinas são meros instrumentos. Elas não são a resposta, apenas nos levam à resposta. Precisamos entender com clareza a limitação das disciplinas se quisermos evitar a escravidão. Além de entender, precisamos enfatizar essa liberdade a nós mesmos, vez por vez. Tamanha é a tentação de concentrar tudo nas disciplinas. Façamos com que tudo convirja para Cristo e enxerguemos as disciplinas espirituais como formas de ficar mais perto do coração dele. É isso então, até o próximo episódio do Mulheres da Palavra. Próximo mês a gente se encontra por aqui mais uma vez.
Até!
Muito bom, tchau pessoal!